Comissão Mista do Orçamento aprova Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Ministro Guido Mantega e governadores discutem no Senado Pacto Federativo.
Ana Rita defende unificação das polícias.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A Comissão Mista do Orçamento aprovou hoje a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que serve de base para a elaboração do Orçamento Geral da União.
A aprovação da LDO está condicionada à votação do orçamento impositivo, que vai obrigar o governo a pagar as emendas parlamentares. A reportagem é de Érica Christian.
O presidente da Comissão Mista de Orçamento, senador Lobão Filho, do PMDB do Maranhão, afirmou que a Lei de Diretrizes Orçamentárias só foi votada após o governo concordar com a aprovação da proposta de emenda à Constituição que trata do orçamento impositivo. A PEC, que deverá ser votada neste mês pelo plenário do Senado, vai obrigar a União a liberar 1% da receita corrente líquida para as emendas parlamentares, que bancam obras e projetos de deputados e senadores nos municípios. Hoje, a equipe econômica libera o dinheiro se quiser. Lobão Filho explicou que a LDO, que deveria ter sido aprovada até agosto, incluiu essa obrigatoriedade, que também constará do Orçamento Geral da União.
Agora é preciso haver uma compatibilização dos dois documentos. Onde houver pontos divergentes, precisa ser readequado, seja na LDO, seja na LOA. Então, vamos passar a discutir a LOA, vamos adequar essa lei de orçamento à LDO, que foi discutida exaustivamente.
O líder do governo, senador José Pimentel, do PT do Ceará, espera que a Câmara aprove a proposta de orçamento impositivo do Senado, que vincula metade das emendas parlamentares à saúde.
O que nós estamos tentando influenciar é que a metade das emendas parlamentares venha para a saúde pública, para ajudar essa estrutura, com uma certa resistência por parte da Câmara Federal.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias ainda precisa ser aprovada pelo plenário do Congresso Nacional, o que deverá ocorrer até o dia 15 de novembro.
O plenário recebeu hoje governadores de estado e o ministro da Fazenda, Guido Mantega, para uma sessão temática sobre o chamado Pacto Federativo.
O desafio é construir um ambiente tributário onde todos ganhem, estados, municípios e a União. Mais informações com o repórter Bruno Lourenço.
Uma das reivindicações dos governadores e prefeitos, a mudança do índice de correção das dívidas com a União, já foi aprovada pelos deputados e será analisada agora pelos senadores. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, destacou a importância da medida para as finanças de estados e municípios.
A vantagem desta mudança, que será retroativa a janeiro deste ano, será em torno de 15 bilhões de reais só para o ano de 2013. Significa que o crescimento das dívidas dos estados será a menor 15 bilhões. 15 bilhões a menor.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, representante do PMDB de Alagoas, disse que outras iniciativas de um novo pacto federativo estão a caminho.
Obtivemos a informação do senador Lindbergh Farias, que é presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, de que estamos muito próximos a um acordo para votar o projeto de resolução número 1 com a reforma do ICMS e, consequentemente, teremos a convalidação dos incentivos no CONFAS.
A redução das alíquotas do ICMS é uma tentativa do governo federal de conter a guerra fiscal entre os estados. O ICMS mais alto significa incentivos maiores para empresas e menos arrecadação. O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, aproveitou o debate para lançar uma questão.
Ao discutir o Pacto Federativo, devemos discutir para quê? Qual é o propósito para a nação brasileira de um pacto entre as suas unidades? E não o contrário. Quais são os interesses das suas unidades aos quais a nação brasileira deve servir?
A senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, defendeu a unificação das polícias. Ela argumenta que a existência da PM é herança da ditadura militar e lembra que desde 1969 a PM passou a ter a competência para fazer o policiamento ostensivo.
Mas a senadora lembrou que o tipo de treinamento da PM é desumano e cruel e tem como base práticas humilhantes e extremamente agressivas e violentas com os recrutas.
Ana Rita disse ainda que unificar e desmilitarizar as polícias passa por uma mudança cultural importante.
E aqui quero desmistificar a ideia de que desmilitarizar significa retirar a farda ou mesmo desarmar as nossas polícias. A regra, na grande maioria dos países democráticos, são polícias civis, a exemplo das polícias americanas e inglesas, que não atuam sem farda, tampouco sem armas. O que estamos discutindo é uma mudança cultural na forma de atuar das polícias, com unificação das atividades policiais em uma única corporação.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, anunciou a abertura hoje em Brasília da 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente.
O evento promovido pelo Ministério do Meio Ambiente prossegue até domingo, discutindo as questões que envolvem resíduos sólidos.
Representantes de 3.652 municípios se envolveram na realização da conferência e, segundo Jorge Viana, o governo federal espera que sejam apresentadas propostas para o fim dos lixões urbanos e o acondicionamento e a destinação dos resíduos sólidos.
As manifestações de junho clamaram, com justa razão, por melhor qualidade de vida nas cidades. E se não mexermos na mobilidade urbana, se não mexermos no acondicionamento dos resíduos sólidos, se não mudarmos o padrão de produção e de consumo, nós não vamos ter qualidade de vida nas cidades, muito menos sustentáveis.
O governo estadual e a bancada do Amapá, no Senado, buscam ajuda para socorrer vítimas do incêndio que atingiu mais de 300 casas na capital, Macapá.
Ministérios já foram acionados e o governador decretou situação de emergência. Mais informações com o repórter Nilo Bairros.
O bairro do Perpétuo Socorro, em Macapá, está em estado de emergência desde a noite de terça-feira, por decreto do governador Camilo Capiberibe. O governo busca, assim, acelerar a ajuda aos desabrigados, com obtenção facilitada de medicamentos, produtos de primeira necessidade e alojamento. O incêndio, que começou à tarde, levou 5 horas para ser controlado e deixou mais de 1.000 pessoas sem casa. No dia seguinte à tragédia, autoridades do estado já pediram ajuda ao governo federal. O Exército foi acionado para apoio de emergência, assim como a Secretaria Nacional de Defesa Civil, que foi procurada pelo senador José Sarney, do PMDB do Amapá. Sarney também conversou com a presidente Dilma Rousseff e pediu prioridade para atender aos desabrigados.
A médio prazo, nós vamos trabalhar para que se torne efetiva uma coisa que já é prioridade na lei do programa Minha Casa Minha Vida, que é dar moradia a todos atingidos por catástrofes como essa de Macapá, em que a perda de residências, como ocorreu nesse caso. Assim, eles poderão receber casas novas.
O senador José Capiberibe, do PSB, fez apelo semelhante a ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Essas pessoas, evidentemente, não estariam cadastradas dentro dos programas habitacionais que estão sendo desenvolvidos no estado, mas já existem habitações prontas para serem habitadas e nós estamos solicitando à ministra Tereza Campelo, que nos atenda para que a gente possa, nessa situação de emergência, atender as pessoas desabrigadas.
Também foram organizadas campanhas de arrecadação de roupas, alimentos e utensílios, como lembrou o senador Randolfe Rodrigues, do PSOL.
Se algo serve para todos nós de consolo, é a solidariedade do nosso povo. O povo do Amapá se mobilizou como nunca visto. Doaram colchões, alimentos não perecíveis. Essa solidariedade é a solidariedade que nós estamos precisando hoje, agora, nesse momento, do governo federal, estamos precisando do Brasil.
Foi criada ainda uma conta na Caixa Econômica Federal para quem quiser ajudar as vítimas do incêndio em Macapá. Anote aí, agência 2807, operação 006, conta 2013, dígito 5. Repetindo, agência 2807, operação 006, conta 2013, dígito 5.
E você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211. Repetindo, 0800-61-2211.
Jornal do Senado. Apresentação Tiago Medeiros e Rita Zumba. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.